Aqueles que não deram amém, está tudo bem. Aleluia. Pedi que você feche seus olhos, fazer mais uma oração. Repete comigo, na verdade, uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber a sua gloriosa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, eu declaro o poder, a vida, a graça de Deus. Em nome de Jesus, eu libero agora o poder, a unção sobre a vida do meu irmão. E eu declaro que ele terá uma experiência com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tirar aqui a letra. Pode deixar só o fundo mesmo. Aleluia. Amém, irmãos. Irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Gênesis, capítulo 2, versículo 19. Quero pedir que as crianças não corram. Segura a sua criança onde ela está. Tem muita criança se movimentando, correndo ali atrás. Por favor, eu peço que isso não aconteça agora. Amém? Amém, irmãos? Me ajudem aí, por favor. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 19. Palavra de Deus diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, presta atenção, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que eu quero falar nessa palavra da noite, a última palavra da noite? Eu quero falar sobre a restituição da autoridade. Fala assim: restituição da autoridade. O que você... Eu nunca tinha percebido esse texto, é muito interessante. Aqui está falando que Deus trazia ao homem os animais. Deus pegava os animais e levava para o homem. Para o homem colocar o nome, e o homem, o nome que o homem daria ao animal ficaria. Deus não interferia. Ou seja, Deus tinha dado autoridade para o homem dar o nome que ele quisesse. Fala assim: autoridade. Autoridade. Amém? Então, para você ver como é que foi. E Deus falou que depois que o homem, a mulher nasceu, né? Deus formou a mulher. Ele falou o quê? Multiplicai-vos. Fala: multiplicai-vos. Então, o que você percebe? Que Deus, ele deu uma autoridade para nós. E ele disse: ó, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos, menos dessa árvore. Você não coma dessa árvore. Fala: você pode comer de tudo, você pode se fartar de tudo. Tudo aqui é você que comanda. É você quem tem autoridade. E olha só. E o que Deus fazia na viração do dia? Quando o dia ia virar noite, o que Deus fazia? Hã? O Deus se apresentava para o homem para o quê? Ter um relacionamento. Então olha só, Deus deu autoridade para o homem. Deus falou para o homem comer de tudo. Eu, por exemplo, adoro comer de tudo, né? Vocês percebem? Todo homem que tem assim a barriguinha a mais é porque ele come de tudo. Amém? Apesar que eu conheço uns magrelos que comem de tudo, mas não engorda também, né? Metabolismo mais rápido, mais alto. Mas, irmãos, entre parênteses aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho que contar. Sabe aquela coisa que tem que contar? Eu fui no médico junto com a minha esposa. E o médico olhou e começou a ler todos os meus exames na frente da minha esposa. E ele falou assim: Marcelo, você não tem nada, você está ótimo. E eu só olhava assim. Aquilo foi... foi uma restituição. Porque a minha esposa só na condenação, só me detonando. Teus exames,
tá tudo ruim.
E não sei o que lá, eu chegava lá e falava assim: ah, hoje é meu dia. Aleluia. O Senhor é comigo, é favor de Deus, só pode ser. Fechou os olhos do médico, né? E mudou os exames. Deus é bom. Fala assim pro seu irmão: Deus é bom. Então presta atenção. Deus deu autoridade pro homem. Deus falou pro homem se multiplicar, frutificar. E todo dia Deus tinha intimidade com o homem, tinha uma conversa com o homem, ele conversava com o homem. Então você precisa entender que isso se perdeu, se perdeu. Mas em Jesus, fala assim, em Jesus, foi o quê? Restituído. Mas lembra, entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem o que no meio? Um deserto. O deserto é para testar o quê? A minha e a sua fé. Então, nessa hora é que você começa a entender o que Deus quer de nós. Toda vez tem um princípio de hermenêutica chamado princípio da primeira menção. É quando tudo é mencionado. Então você começa a entender qual que era o propósito de Deus para o homem. Fala assim, o propósito de Deus para o homem é que ele tivesse autoridade. Deus falou para ele dominar sobre as pessoas? Não, nós influenciamos as pessoas. Nós lideramos. Liderar é influenciar, não é mandar nas pessoas. Mas os animais era para mandar, sim ou não? Sim, era para ordenar, era para dar nome. Ou seja, sobre as coisas naturais, é para você ordenar, é para você determinar, porque Deus deu o quê? Autoridade. Mas para os homens, para as pessoas, não é para você dominar, é para você influenciar. É assim no mundo, irmãos? No mundo funciona assim? Não. Você vê cachorro mandando em gente e gente mandando em gente. Mas na verdade era para você influenciar. Não era para você dominar sobre os outros. Por que que as pessoas vão atrás de poder? Fala, por que que as pessoas vão atrás de poder? Porque elas querem dominar sobre os outros. Sim ou não, irmãos? Sim. Então, mas a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus era o quê? Que você, que eu e você estejamos o quê? Andando em harmonia. Um reconhecendo. Então, por exemplo, num casamento, o que que Deus fala para acontecer? Fala para o homem morrer para sua esposa, assim como Cristo morreu para a igreja. E para o homem tratar a sua esposa, assim como Cristo trata a igreja. E falou o que para a mulher? Você se submeta ao seu marido, assim como a igreja deve se submeter a Cristo. O que que você vê mais hoje? É o inverso. Quem tem que, a Bíblia não diz que quem tem que amar é a mulher. A Bíblia diz que quem tem que amar é o homem. A mulher, ela tem que se submeter. Quantos estão entendendo? Mas olha só, uma coisa é você submeter a alguém que não ama você, alguém que não protege você. Outra coisa é você amar alguém, você submeter a alguém que ama você, que te protege, que te guarda, que te provê. Não é muito diferente? Só que o mundo está o quê? Disfuncional. Por quê? Se perdeu a autoridade. E essa palavra que agora tem a ver com a restituição da autoridade. Nós precisamos restituir a autoridade. Porque lembra, a unção, ela produz uma identidade, ela produz a habilidade, que é a capacitação, e ela produz uma autoridade. E aí você precisa ver se essa autoridade está acontecendo na sua vida e na minha vida. Por quê? Se ela não está acontecendo, significa que eu não estou representando a Deus como eu deveria. Os irmãos estão me acompanhando? Então, por exemplo, no casamento que eu estava falando, a palavra última de quem que é? É do homem ou da mulher? É do homem. Por quê? O homem é como se fosse Cristo. Sim ou não, irmãos? Quem vai prestar, por exemplo, eu, quando eu tiver partir desta para melhor, e vai ser muito melhor mesmo, quem vai prestar contas do que eu fiz com o meu filho e com a minha esposa? Eu vou prestar conta. Você vai prestar conta da sua esposa, dos seus filhos. Vai ser você. O que você fez com eles, como você tratou eles. nós vamos prestar contas. Não vamos para o inferno por causa disso, mas nós vamos prestar contas. Pode ter uma disciplina? Pode. Não vai para o inferno, mas pode ter disciplina. Porque Deus ama e o Deus é pai. Fala assim, Deus é pai. E quem é bom pai? Fala, quem é bom pai? Ele disciplina. Normalmente, a forma de Deus aqui na terra disciplinar os seus filhos é expondo eles. Então, quando você vê uma pessoa sendo exposta, é porque Deus está disciplinando ela. Está mostrando aquilo que está acontecendo na vida dela. Porque ela está escondendo a realidade. Deus não anda com hipócritas. Deus anda com pessoas que têm um coração... Mesmo você vê Davi lá tinha aprontado com Bate-seba, tinha feito um monte. O que aconteceu? Chegou o sacerdote, o profeta, para falar com ele. Natan. Esse homem era muito corajoso. Porque quando um profeta, um sacerdote ia falar com o rei, ele sabia que se o rei quisesse, mandava matar ele. Mas Natan virou para ele e falou assim, ó, você é o pecador, você que aprontou aqui. Você tinha mulher, podia pegar qualquer mulher, mas você escolheu pegar a mulher de um cara aqui. E Natan foi lá e confrontou Davi. Na hora, Davi chegou e pediu perdão. E você vê lá, né, o Salmo 51, se não me engano, Davi pedindo perdão para Deus, reconhecendo o que ele tinha feito. Então, tudo tem a ver com nós entendermos o que está acontecendo nas nossas vidas. Lembra? Nós falamos ontem sobre identidade. Falamos agora há pouco sobre habilidade, a capacitação, e agora tem a ver com a autoridade. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 17. Números, capítulo 17. Números 17. Fala assim, Deus dá unção, dá autoridade aos seus escolhidos. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões, escreve o nome de cada um sobre o seu bordão, porém o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Então, Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo, eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Então você vê aqui uma situação onde estava acontecendo rebeliões com o povo de Deus. Eles tinham acabado de sair do Egito. Tinham tentado entrar em Canaã, não tiveram fé, e você já sabe a história. Mas aí eles começaram a contestar a autoridade de Moisés, a autoridade de Arão que Deus tinha estabelecido. A autoridade que Deus tinha estabelecido. E aí Deus falou assim, vamos encerrar essa história? Vamos. Cada um coloca o seu nome no bordão. O que é um bordão? O bordão era um cajado, era um pedaço de pau. Sabe aquele pedaço de pau que você pega da enxada? Quem já pegou numa enxada aqui? Levanta a mão, mesmo. Você pegou numa enxada alguma vez? Uma picareta? Você lembra aquele pau? Aquilo ali é um pedaço de galho. Meu filho adora pegar galho, ele adora pegar galho, bater, fazer um monte de coisa. O galho, o que é? É algo com vida ou sem vida? Sem vida. Mas Deus falou assim para mim, para eles: aquele que eu escolher, aquele que eu escolher vai sair, vai florescer. E o interessante é que não só floresceu, saíram o quê? Frutos também, amêndoas. Ou seja, virou uma amendoeira. Quantos estão me acompanhando? Deus transformou algo, ou seja, da mesma forma que Jesus pegou a água e trouxe para o vinho, ele pegou aquela madeira que estava sem vida e transformou ela o quê? Numa amendoeira ali. Não estava enfiada numa terra nem nada. Mas Deus estava querendo mostrar para eles o quê? Olha, chega disso aqui, chega de rebelião. Tem autoridade aqui, e autoridade é com Arão, é a linhagem de Arão, família de Levi. Quantos estão me acompanhando? Então, o que que traz isso para nós? Quem é que tem autoridade? Como é que nós restituímos a autoridade? Autoridade vem por quem grita mais, por quem fala melhor, por quem é mais erudito, é mais estudado. É assim que vem a autoridade? Autoridade é porque quem está com 38 na mão, essa é a autoridade? Não. O que que fala de um bordão florescer? É eu e você, a vida de Deus se manifestar através da nossa vida. Você cala as pessoas pela vida de Deus se manifestando na sua vida. Esse é o selo da autoridade. A vida de Deus se manifestando através de você. Não é pelo quanto que você sabe. É que na hora que você abre a sua boca, percebe-se que tem autoridade. Você lembra aqueles discípulos de Emaús? Discípulos que estavam andando o caminho de Emaús. Não é discípulos de Emaús. Caminho de Emaús. Eles estavam andando e Jesus estava, já tinha ressurreto e estava caminhando. Jesus estava com outro corpo. Eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava com outra cara. Era outro corpo. E Jesus estava andando com eles. E aí Jesus falou assim: agora eu vou sair fora. E saiu. Aí eles, puxa vida, Jesus se apresentou para eles e foi embora. Aí ele falou: não era que era Jesus mesmo? Porque na hora que ele abria a boca, tinha vida. Fala assim: tinha vida. A percepção das pessoas todas com Jesus, qual que era a percepção? É que Jesus tinha vida. Jesus, na hora que abria a boca, não falava igual aos outros fariseus. Jesus falava de uma forma diferente. Ele falava com vida. Então, o que determina a sua autoridade diante de Deus vai ser a vida que eu e você liberarmos para outras pessoas. A vida de Deus. Quantos estão me acompanhando? A vida de Deus. E essa vida de Deus tem a ver com você entender que eu e você só somos um pedaço de madeira. Mas esse pedaço de madeira na mão de Deus pode se tornar uma árvore que vai dar frutos, que vai florescer. Mas tudo vai depender de eu entender que não vai florescer porque eu quero florescer somente. É porque eu vou me deixar ser usado por Deus, para Deus pegar esse cajado, pegar uma pessoa sem vida alguma, mas porque ela se relaciona com Deus, porque ela tem contato com Deus, porque ela tem uma vida com Deus, essa vida pode ser manifesta. Voltando à história que eu estava falando para vocês, do pedreiro que eu estava conversando, depois o pintor contou para mim: olha, o meu irmão me contou, disse que ele falou com você, pastor, e depois ele estava todo com dor de cabeça, depois que ele conversou com você, só de ter conversado com você, seja, ele já saiu melhor. Ele falou: ó, aquele ali é um homem de Deus. Eu fiquei olhando o rapaz, falei: rapaz, conta mais que eu estou gostando. É tão fácil você ouvir gente falando que você não é homem de Deus, sim ou não, irmãos? Mas aí eu estava ouvindo, eu falei: continua, quer um cafezinho? Percebe? Mas eu estava lá, por quê? Mas por que que isso acontece? O que que a Bíblia diz? A boca fala do que o coração está cheio. Então, lembra, não é o quanto que eu sei, é o quanto que eu vivo a vida de Deus. É o quanto que eu me relaciono com Deus. Essa autoridade,
Irmãos, não tem coisa melhor do que a sua esposa ver, o seu filho ver, você orando. Você com o joelho dobrado, lembrando, meu pai dobrava o joelho, meu pai adorava, quando eu vejo meu pai adorando, ele desliga completamente, ele não fica assim? Ou fica de olho aberto? Não, ele fecha os olhos, parece que não tem ninguém, é só ele e Deus. E começa a se manifestar a vida de Deus, começa a se manifestar a glória de Deus. Então, a grande questão é que essa autoridade que é liberada, que Deus liberou, lembra, o que Deus fazia? Todo dia, na viração do dia, o que queria? Ele ia se encontrar com o homem, ele ia falar com o homem. Isso fala o que para nós? Da importância da sua intimidade com Deus. É essa intimidade, lembra que eu falei? Relacionamento vai gerar uma intimidade, e essa intimidade vão gerar frutos. Quais são os dois frutos que tem na Bíblia? Vidas e frutos do Espírito. As vidas têm a ver com as pessoas, mas os frutos do Espírito têm a ver com a sua transformação em outra pessoa. Estava conversando com uma senhora aqui, ela contando, pastor, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa essa semana. Eu fiquei assim olhando, falei, ah, que delícia ouvir isso. Por quê? Ela estava conversando, se relacionando com Deus. Ah, mas eu sou nova na igreja. Não importa, Deus não está olhando, Deus não olha a placa, Deus não olha tempo de igreja, querido. Deus está olhando o seu coração, lembra? Um homem segundo o meu coração. Com quem mais você se relacionar, mais você vai ficar parecido. Lembra que eu contei do meu amigo lá, que a gente andava junto? O cara era quase 2 metros, andava comigo, era eu, ele era o Schwarzenegger e eu era o Danny DeVito. Twins, irmãos gêmeos. Mas as pessoas falavam que a gente era igual, era irmão. Por que que era irmão? Porque a gente trocava muita ideia, a gente passava madrugadas, eu voltava às vezes 6 horas da manhã, e não era com mulher que a gente estava saindo, nada, a gente chegava e estava batendo papo, conversando sobre sonhos, coisas de adolescente, mas só de ficar conversando, batendo papo, as pessoas falavam assim, ó, não, por quê? Intimidade vai gerar o quê? Frutos. E à medida que você tem esses frutos do Espírito vão chamar atenção para os outros frutos, que são o quê? As vidas. Então, olha só que interessante. Nós somos uma igreja de vencedores, amém? E nós somos uma igreja de líderes, de sacerdotes, amém? Presta atenção. À medida que você entende que você é um sacerdote e você precisa ministrar, você precisa representar a Deus, o que começa a acontecer? Você fala assim, peraí, aquela pessoa está com um problema, eu vou orar por ela, mas antes de orar, eu vou pedir para Deus, Deus, me dá tua palavra, me dá tua vida. Aí você vai se relacionar com Deus, olha só, automático, você vai se relacionar com Deus pedindo por aquela pessoa. Aí você vai falar assim, eu quebro todas as forças do diabo sobre a vida dessa pessoa, eu declaro que quando eu for lá e abrir a minha boca, vai sair vida de Deus, vai sair unção, vai sair manifestação da vida de Deus. Aí porque você fez essa oração por conta daquela pessoa, por causa daquela vida, houve o quê? Mudou um encargo no seu coração, você começou a ter encargo por ela. Aí porque você entendeu isso, você foi lá orar por ela, e na hora que você foi orar, vida de Deus se manifesta, unção de Deus se manifesta. Aí aquela pessoa pisou na bola com você, ou alguém da sua cela pisou na bola, você líder, te deixou magoadinho, fala assim, magoadinho. Aí o que que você faz? Você tem 2 alternativas, ou fica lá reclamando, ou você vai lá e dobra o joelho e fala, Senhor, tira toda a justiça própria do meu coração. Eu não quero ter justiça própria, eu quero ter graça para essa pessoa, porque o Senhor tem graça para mim, e eu quero ser igual ao Senhor. Aí você, em vez de ficar com mágoa, ficar com querendo que a pessoa se ferre, não sei o quê, você começa a ter o mesmo coração de Jesus para aquela pessoa. Aí o que começa a acontecer? Mais autoridade. Aí quando você vai lá falar com ela, você não está com os olhos de inveja, nem de mágoa, você está com os olhos iguais a de Jesus. Aí você restaura, você resolve. E o que está acontecendo com você sem você perceber? Cada dia mais você está se parecendo com Jesus. Você está dando as respostas que Jesus daria. Esse é o nosso alvo como igreja, irmãos. Que cada um de vocês entendam que você é um sacerdote. Um sacerdote que sabe a sua identidade de sacerdote, de homem e mulher de Deus. Que entende que as suas habilidades não são suas, é o Senhor que dá para você. Os dons são deles, Ele te entregou só para você usar. E você entender que essa autoridade é dele também, por conta do seu relacionamento com Ele. Por conta da vida de Deus que você tem, de conversar com Ele, de falar com Ele, de meditar na palavra dEle. Eu até mudei, por conta de tanto pregar sobre meditar na palavra, eu até mudei a minha forma de orar agora. De manhã eu não oro mais, eu não falo mais nada. Eu leio a palavra e fico meditando na palavra. Passo um tempo lá meditando, só o que eu li hoje. Não foi aquela leitura assim para constar. Não, eu li e falo assim, peraí, o que está aqui? Aí eu volto lá com calma. Não, está aqui, sem pressa, mastigando, comendo com calma. Aí isso aí, aí depois não, ao meio-dia, porque o meu alvo esse ano é orar 3 vezes ao dia, que nem Daniel, para eu ter vários tempos durante o dia. É o meu alvo, eu só orava no período da manhã, agora o meu alvo é 3 dias. Então, só que por conta das outras coisas, você sempre está às vezes, mas eu estou procurando, é o meu alvo, eu estabelecer que isso é para mim de manhã sem problema, exceto quando tem alguma coisa, né? Mas para mim, então é o meu alvo, até o final do ano, orar 3 vezes ao dia. Aí no meio do dia eu oro por outras coisas, e nas 6 da tarde, na viração do dia, eu oro por outras coisas, porque eu coloquei como um alvo na minha vida, amém? Você não precisa colocar, mas se quiser, fique à vontade. Deixa, fala assim para o seu irmão, deixa Deus te usar. É que nem oferta, deixa Deus te usar, irmão, deixa Deus te usar. Aí, mas presta atenção, para que isso? É para se tornar um religioso? É para falar para todo mundo? Não. É para eu ter o tempo de meditação, a hora que eu vou meditar, a hora que eu vou alimentar, e depois a hora que eu vou abrir a minha boca, eu vou falar. Aí você pode falar assim, pô pastor, eu não tenho o tempo que você tem. Eu falo, talvez você não tenha o tempo que você tem, mas eu também nunca tive, eu também, há tempos atrás, eu também não tinha tempo nenhum, que nem eu tenho hoje. Só que o que eu fazia? Se o almoço era de 30 minutos, eu almoçava em 15, e os outros 15 eu ia orar, além de eu já ter orado no caminho, se eu estava de ônibus, eu estava lá orando, eu estava ouvindo a palavra, eu estava ouvindo uma música, eu estava louvando. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu quero te falar, por exemplo, como é que você percebe que uma pessoa está queimada do sol? Como é que você percebe? Uma pessoa, né, está lá, você percebe que está um bronzeado, sim ou não? Quando você vê uma pessoa bronzeada, o que vem na sua mente na hora? Que ela foi exposta ao sol, que ela pegou bastante sol, sim ou não? Sim. Para ela estar bronzeada, ela ficou exposta ao sol. Quando você se relaciona com Deus, você está exposto a Deus. E com certeza a gente não vê, mas existe um bronzeamento espiritual. Existe algo que você não vê a olhos nus, mas na hora que você abre a boca, tem algo diferente. Os irmãos estão me entendendo? Agora, você pode ficar pensando, ah, isso aí é para o pastor. Não, isso aí é para todos. Todos. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Adoro esse texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo. Eu acho muito interessante esse falou-lhes dizendo, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. O que eu quero que pare aqui no portanto. Presta atenção. O portanto significa o seguinte. Vou traduzir para você. Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vocês podem ir. Porque essa autoridade foi dada para mim, eu passo essa autoridade para vocês. Eu dou essa autoridade para vocês. E aí o que, que ele fala seguindo aqui, ó. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Presta atenção. Esse "e eis que eu estou convosco" significa, porque vocês vão fazer todas essas coisas, eu vou estar junto com vocês. Vocês não vão ficar largados na chapada. Porque vocês entenderam isso, que vocês estão em Cristo, vocês estão em mim, e toda autoridade me foi dada. Por que que toda autoridade foi dada para Jesus? Você sabe por que toda autoridade? Porque Jesus obedeceu ao Pai. Jesus obedeceu ao Pai, morreu a morte de cruz, que o Pai falou para ele morrer. Ele obedeceu. Sabe qual que é o maior problema dos irmãos, porque muitos não têm autoridade? É porque não obedecem. Só tomam na cabeça, em vez de ser martelo, vira prego, por causa disso. Porque não obedece. A Bíblia diz para você honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida próspera e longa. Procura ver a vida daqueles que não honram o pai e não honram a mãe, não honram a autoridade. O que que acontece com eles? É só tomar na cabeça. Tem vida curta. Deus tinha uma vida enorme para ele, mas ele escolheu desonrar, viver uma vida de desonra. O que que acontece? Deus tem a vontade para ele, Deus falou para ele fazer isso, mas ele resolve não fazer, ele decide não fazer, e depois ele reclama que a vida dele está ruim. Mas Jesus, mesmo sabendo do que tinha para ele, a cruz para ele, ele mesmo assim obedeceu. Só que por conta dele ter obedecido, Deus deu autoridade no céu e na terra. Ele foi até o inferno, buscou as chaves do inferno e da morte, e hoje ele tem autoridade. Por isso que quando você fala em nome de Jesus, rapaz, você quer acabar com uma conversa, fala de Jesus. Dependendo das pessoas que estiver lá, começa a fazer assim. Já começa a manifestar o demônio, é verdade ou não? Por quê? Quando você está falando de Deus, a pessoa está relevando. Na hora que você fala Jesus, o nojo se manifesta. É crente. Começa. Parece o filme Guerra Mundial Z. Quem lembra do filme Guerra Mundial? Eu adoro aquele filme. Parece que é um monte de diabo assim. Então, o que eu quero falar para vocês é isso. Um monte de orcs, né? O filme Senhor dos Anéis. Aquele monte de demônio. Tudo lá e você passando com a cavalaria por cima. Que maravilha. Então, o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que toda autoridade já foi dada. No céu e na terra. Sem correr, crianças. Então, a Bíblia diz o quê? Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Por quê? A criatura ainda não é filho de Deus. Mas o poder já foi dado. Lembra que ele já deu uma unção para você testemunhar? Ou seja, você já está capacitado. Mas ele também não só te deu a capacitação, ele já te deu a identidade, mas ele também te deu a autoridade. É a unção. É o quê? A identidade, você saber quem você é. Eu sei quem eu sou filho de Deus. Habilidade, eu sou capacitado, Deus me deu capacitação. E Deus me deu também a autoridade, me deu o anel, me deu o selo. Agora eu abro a boca e declaro porque eu sei. Eu lembro de uma vez que a gente estava lá na Vila Mariana. E começou, a gente tinha um rapaz que estava indo na célula. O Edson deve lembrar. E o cara mamava umas muito boas. Só que manifestava o demônio na célula. A Dani lembra também. A Dani mandou lá, fez unidade de xirra lá, mandou embora. E aí, no dia que nós não fomos na célula, que a gente era discipulador, a gente falou, não, deixa lá, ele se virar. Aí o que aconteceu? A Dani estava liderando lá. Aí manifestou o demônio lá, quatro homens segurando e o demônio lá. Ela falou, todo mundo, quieto, xirra, gente. Sai em nome de Jesus. Puf. Quatro homens segurando. E ela vai lá e... Por quê? Deus queria dar o quê para ela? Autoridade. Porque todo mundo quando... Detalhe, sabe como é que estava a célula? Aqueles que conhecem a minha casa tem uma sala meio comprida e tem uma... a cozinha. O endemoniado, é mais ou menos essa distância. O endemoniado estava aqui, os homens segurando na entrada, e todo mundo da cela estava atrás do balcão ali, com medo assim. Aí estavam ligando para a gente. Chama o Marcelo, chama, liga para a Alessandra para eles irem aqui para expulsar o demônio. Só que Deus queria honrar a Dani e mostrar para ela, agora é ela que tem autoridade. E aí ela foi lá, a partir desse dia ninguém nunca mais falou, chama o Marcelo, chama a Alessandra. Deus capacitou, ela sabia quem ela era, eu sou a líder, eu estou aqui, sou mulher de Deus, foi lá, Xirra, sai! Quem lembra da Xirra? Ah, não lembro de nada. Xalá mais nada, vocês não lembram de nada. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 14. Eu esqueci de contar a parte do pastor Wilson. Espera aí. Aí esse mesmo rapaz, é porque você viu, né, essa idade, comecei a lembrar. Esse rapaz manifestou lá na Vila Mariana, na época que a gente estava lá. E ele era da minha rede, né, no caso, estava lá. E na Vila Mariana, você sabe, é um caminhão a entrada. E ele estava lá no fundo, na salinha das crianças, que ficava lá atrás. Tinha a portinha lá, ficava lá. E tinha quatro homens segurando. E o pastor Luiz ficou sabendo. E ficou sabendo que era da minha rede. E eu estava lá na frente. O pastor Luiz falou assim, Marcelo, você vai lá, você vai mandar ajoelhar, vai contar até três e vai mandar sair. Ele falou, tipo assim, o que ele falou para mim? Você tem autoridade, você tem identidade, você tem a capacitação. E eu fui. Só que entre o palco e até lá, tinha o quê? Um deserto. No meio do caminho eu estou andando, e se não sair? E se não sair? Porque o diabo quer colocar o quê? Dúvida. Dúvida. Ele quer falar que você que tem poder. Só que eu cheguei e falei assim, não vou ser eu que vou expulsar. Quem vai expulsar é o nome de Jesus. Até me rapaz, arrepiou agora, hein? É o nome de Jesus. E aí eu cheguei lá e falei, fiz exatamente o que ele falou. Manda ajoelhar. Ajoelhou. Quase que eu fiz a entrevista com o vampiro lá. E aí, entrevista com a capeta, né? Aí mandei sair no 3, e não é que saiu? Mas por quê? Era o Marcelo? São os meus olhos? A minha careca? Não, querido, é o nome, é a autoridade do nome. E quando você entende a autoridade do nome, quem é o nome de Jesus, e quem você é na fila do pão, querido, não tem demônio que para, a unção do Senhor está ali. Quantos estão me acompanhando? O diabo quer o tempo todo falar que você não dá conta, que você não tem autoridade, que tem que chamar pastor, que tem que chamar o líder. Não, querido, é você. Você é o cara, você é a mina. As pessoas mais idosas não vão falar nada, a mina também. Entendeu o que eu estou falando? Eu lembro que, como tem visitantes... Faz tempo que eu não faço isso. Eu lembro que um amigo meu, ele ficou sabendo que eu era evangélico, que eu tinha me convertido. E aí eu estava trabalhando lá em Pinheiros. E ele me ligou, era tarde, era tipo 2, 3 horas da tarde. 2 horas, tinha acabado de voltar do almoço. A gente estava no escritório da tia da Alessandra, ela cedia um espaço para a gente poder trabalhar. E ele me ligou desesperado, falando assim, Marcelo, a minha mãe está tendo uns piripaque aqui, o negócio está feio aqui. E ele mora aqui no Rude. Eu falei, você está brincando, sério? E a mãe dele, eu conheço, ele praticamente me viu assim que nem, né, pequenininho, não, porque eu sempre fui, né, mas assim, menor de idade. E aí, eu falei, pô, vou ajudar meu amigo, não vou deixar ele na mão, né, amor, vamos lá. Aí nós fomos, chegamos lá, chegamos na casa, paramos o carro, entramos, a mãe dele tratou a gente bem, a mãe dele me viu, né, assim, não me viu nascer, mas me viu bem desde pequenininho, menor de idade, mudar o termo. Aí, o que, que aconteceu? A gente está lá, a gente era novinho na fé, devia ter uns 3 meses de convertido. Aí a gente chegou e deu a mão assim, ó. Aí eu dei a mão para o meu amigo, dei a mão para a Alessandra e a mãe dele estava na minha frente, assim. A gente dando a mão assim, tal. E só que aí a gente começou a orar de olho fechado. Deixa eu te dar uma dica, nunca ore de olhos fechados com quem você não conhece. O que aconteceu nessa hora? A mulher manifestou o demônio. Era poder do Marcelo, porque o Marcelo ia ser pastor. Não, a gente estava lá orando. Na hora que a gente começou a orar, começou a falar assim, em nome de Jesus nós declaramos, manifestou. E manifestou e já foi para cima da Alessandra. E eu vi aquela cena, e o meu marido, meu amigo, desculpa. Aqui não. Aqui é facão. Acabou o culto, Deixa eu tomar água aqui, peraí. Meu amigo, fala, meu amigo. O meu amigo estava assim, ó, estatelado assim, na parede, vendo a cena. E a mãe dele querendo matar a minha esposa. Aí eu cheguei, peguei a mulher e tirei ela de cima da Alessandra e joguei ela no sofá, do outro lado. Parecia assim, boing. Tirei ela de, na hora assim e montei em cima dela assim, fiquei assim segurando a perna dela. E ela cuspindo em mim, totalmente tomada pelo inferno. E aí a Alessandra deu uma saidinha também, eu falei, amor... vai procurar um pastor. E tinha uma igreja batista na rua, só que estava fechado, que nem a gente também tem culto aqui, não tem um pastor que fica aqui 24 horas, alguém, né? Não tem dinheiro para isso, para ficar aqui nem nada, né? Aí, fiquei segurando lá, ela falou assim, não, amor, não tem. Tipo assim, só tem tu, vai tu mesmo. Só que aí eu lembrei do quê? Que eu tinha visto, já tinha ouvido, sai em nome de? O que eu falei? Sai em nome de Jesus. Eu estava assustado? Estava. Mas na hora eu falei assim, sai em nome de Jesus. A mulher acordou. Aí ela, já viu quando a pessoa acorda assim que ela estava tomada? Cabelo tudo ferrado. Aí eu olhei para todo mundo, e meu amigo assim, amigo. Mas o que eu quero falar para você? Que toda autoridade já te foi dada. Toda autoridade já te foi dada. Que você carrega isso, sabe aonde? Dentro de você. A identidade de filho e filho amado já te foi dado. Chama a equipe de louvor. A habilidade, a capacitação já te foi dada. E a autoridade já te foi dada. Fala assim, a unção produz a identidade, a unção produz a habilidade, e a unção produz a autoridade. Fala assim, eu fui ungido no dia que eu aceitei a Cristo Jesus. Mas lembra, entre a promessa dessa unção e o cumprimento dela tem um deserto. Aí vem o teste. O teste é se você crê ou não. Eu quero ler esse texto aqui. Eu falei para você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, versículo 14, desculpa, agora não vai dar que apaguei a luz, né? Mas tudo bem. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza. Pode ligar a luz, por favor, me perdoem, irmãos. Só ligar a luz aí. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Jesus só censura você por uma coisa: falta de fé. Aquele povo não entrou em Canaã por falta de fé. Quem não tem fé fica no deserto. Crentes estão no deserto porque não têm fé em Deus. Não creem que Deus pode mais fazer. E aí as coisas não acontecem. Mas os filhos de Deus, amados, eles sabem, eu sou filho amado, meu pai cuida de mim, ele me capacitou todas as coisas. Aí eu continuo aqui, continuo.
a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem por ele não crer será condenado. Esses sinais, presta atenção, hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, aqueles que têm fé. É crer. Crer é convicção, é fé, é certeza das coisas que você não está vendo. Aí olha o que Deus fala aqui, ó: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Querido, o selo da autoridade em nossas vidas é a vida de Deus, é unção. Lembra que eu falei? Unção não é você ver um passarinho piando em cima do fio. Unção é você ver uma vaca em cima do fio, que não poderia ficar em cima do fio. Alguém está segurando ela e ela assoviando. É você ver o sobrenatural. É você estar conectado com o sobrenatural e falar: o que vale é o sobrenatural. Eu estou vendo isso aqui, mas isso aqui não está valendo nada. O que vale é o que Deus está fazendo. Os que creem em meu nome expelirão demônios. Em meu nome, fala assim: em meu nome, no nome do Senhor. Peço que você fique de pé onde você está. Pode apagar as luzes agora. Amanhã nós vamos encerrar o nosso jejum. Mas eu quero te falar algo, irmão, irmã. Deus quer te usar. Ele quer te usar para você ser mais abençoado, cada vez mais. Por quê? Queridos, Jesus era abençoado, sim ou não? Por que que Jesus era abençoado? Porque ele se deixava usar. O fluir de Deus passava por ele. Só que Jesus era perfeito. Aí ele ensinou isso aos discípulos. O que os discípulos fizeram? A mesma coisa. E os discípulos eram abençoados. Vida de Deus se manifestava. Unção de Deus se manifestava. Não faltava nada para eles. Por quê? Porque eles seguiram as mesmas coisas. Fizeram a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o Senhor quer que você tenha essa vida. Mas essa vida é só deixando passar a vida dele em nós. As amêndoas nascendo na vara que não tinha vida nenhuma, é só se deixando ser usado por ele. A hora que Deus pega no cajado, floresce, vem os frutos. Lembra? Relacionamento, intimidade, frutos. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, se relacionar com a sua igreja, mais você vai ver a vida de Deus se manifestando na sua vida. Quanto menos você olhar para o que acontece no natural e buscar o sobrenatural, a vida de Deus vai se manifestar. E hoje eu quero chamar aqui à frente todos aqueles que querem isso, essa unção restituída, a restituição dos filhos de Deus, restituição da identidade, restituição da habilidade e restituição da autoridade, porque Deus quer te usar. Sabe que a partir de hoje você entenda que Deus quer colocar vocês em situações onde vocês possam ser iguais a Jesus, uma cópia de Jesus. Se esse é o seu caso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Quero liberar uma palavra para você.